Então hoje dia 7, né? É, 7 de fevereiro, hoje nós vamos fazer uma palestra sobre Jesus. Quem irá falar sobre Jesus é a Lilian Kekia. E eu vou fazer agora a abertura. Muitas pessoas confirmaram que viriam, mas ainda não chegaram, mas a espiritualidade está lotando aqui e já me deu uma bronca, porque já estamos atrasados 5 minutos. Vamos nos ligar a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos. Vamos entrar dentro de nós mesmos. Vamos nos preparar para que as nossas mentes fiquem bem abertas para receber todas essas informações maravilhosas que nós iremos receber hoje. Oração dos Divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai Divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros dos teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo por negar tua existência, o teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Hoje, como a Bíblia vai falar sobre os 10 mandamentos, vai falar sobre Jesus e está intrinsecamente ligado com os 10 mandamentos que ele veio viver, eu vou ler os 10 mandamentos agora. Não sei se a Lília depois vai ler de novo, mas isso nunca é demais. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás nem só o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, não desejarás o que é do teu próximo. Vamos nos ligar aos nossos irmãos crucificados. Vamos nos ligar a todos os trabalhadores em prol do bem comum que trabalham aqui no nosso planeta. São as 7 grandes legiões angélicas. As que trabalham aqui conosco, mensageria divina, corrente médica, socorrista de pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Vamos nos ligar aos nossos guias, entes queridos, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Esperando que o nosso trabalho de hoje realmente possa produzir o bem, inovado de uma grande oportunidade de outros trabalhos além desse. Com a graça de Deus, o trabalho está iniciado. Vamos para uma rodada de oportunidade.
Com a graça de Deus, eu vejo alguém super expandido, realmente lotado, assim, com espírito e assim, eu fiquei muito emocionada porque eu vi assim, uma legião muito grande que trabalha com o André Luiz, né? Muito grande. E ele também aqui presente. E muito legal.
Ela está toda, vocês perceberam que ela está totalmente emocionada. Vai.
Chora até que toca.
Você vê o juízo.
É, de Deus, eu vi um sol laranja, bem grande. E aí eu vi uma sala de aula com crianças pequenininhas. Meu, mas por quê? Daí falaram os espíritos que estão reencarnados. Estavam aqui assistindo, né?
Graças a Deus, muita energia, graças a Deus.
Por graça de Deus, uma luz muito bonita ao Senhor. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, realmente a sala está extremamente preenchida. Eu vejo escribas, pessoas estudando, vi projeções da Lília preparando textos, outros textos no futuro. E muitas crianças tomando notas, assim, com cadernos, canetas na mão, assim. Prestando muita atenção e anotando, porque eles fizeram uma coisa surpreendente. E o ambiente realmente luminal e a presença belíssima de Jesus dentro da sala. Graças a Deus.
Bom, então, Lilian, o trabalho já está em suas mãos.
Oi, boa tarde.
Tudo bom?
Boa tarde para todos.
Oi.
Desculpa, eu tenho que
pega aí, nossa. Não pega para tamanho. É, mas esse é aquele ali.
São dois, uma da Fabete, a volta aí não é a só.
Uma falta aí.
Gente, eu sou o Ricardo, amigo nosso.
Oi, Ricardo. Pode sentar, fique à vontade.
Bom, gente, vou começar. Se eu me emocionar, vocês não falam nada porque é
normal.
É normal. Eu aqui estudando, às vezes quando eu estava lendo isso, foram várias vezes que eu me emocionei. Eu acho que até porque é um desafio aí estar falando principalmente sobre Jesus, né? E uma responsabilidade, mas eu peço, né, para realmente eu poder, como sempre, né, estar inspirada bastante para poder falar disso. Deixo aqui aberto se alguém quiser perguntar alguma coisa, se eu souber. Se eu não souber, alguém vai responder, qualquer um pode responder. Né, Mara? Então vamos lá. Gente, a gente sabe que Jesus... Eu vou começar a falar, né, Jesus, o Cristo. A gente sabe que Jesus não escreveu nada. Então é super importante, tá? Como a gente, eu acabei recolhendo vários materiais, no final da apostila vai ter as referências bibliográficas que eu fiz, que foi tanto de leituras da Bíblia, que a gente tem lá, tanto o Novo como o Velho Testamento, de uma apostila, de uma compilação da Yolanda, que é inclusive sobre o Evangelho e de alguns textos do seu Oswaldo, e a palestra do seu... uma palestra do seu Sampaio e outras que eu acabei vendo, e está tudo aí como referência. Para começar, eu queria dizer que muito tem se escrito sobre Jesus, né? E até seu nome é usado como um bordão de marketing para vários grupos religiosos, mas a gente pode ter certeza que, de alguma maneira, esses files vão ser cobrados, né? Não como em espécie material, mas em verdade, né? E quando a gente fala de verdade, é muito importante que a gente entenda que a verdade é o caminho caminho que cada um tem que trilhar para evoluir, que é o retorno, né, ao sagrado princípio. E uma coisa que eu percebi através desses estudos, e que a gente sempre está falando aqui, que esse caminho, ele é individual, essa descoberta, só que ao mesmo tempo... é conjunta, ou seja, irmão ajudando irmão. E é hoje que eu vou ter que falar aqui com esses exemplos, falando sobre Jesus, que é esse nosso velho exemplar, né? Eu peço que vocês escutem tudo assim, com o coração e a mente aberta. é, a exposição de hoje, né? É claro que eu não tenho a pretensão, né? E nem sei falar tudo disso, e nem se tem alguém encarnado que possa falar tudo sobre Jesus, mas eu queria dividir com vocês o que eu chamo de uma viagem, que eu comecei mais ou menos em 2013, foi na época do Natal, uma época errada que a gente comemora o nascimento de Jesus. Mas enfim, eu, aquela coisa de festa de família, e eu em busca da, e a gente sempre aqui, né, alertado, e eu em busca do verdadeiro sentido, né, do que significaria Jesus, né, do que significa, na verdade, nas nossas vidas. E eu tive várias, tive algumas mediunidades, é, e nesse último ano, a coisa que mais forte foi, foi a invivência. Porque quando a gente, o que eu falo aqui, que eu até peguei do Evangelho Eterno, que eu acho que é importante, que é, com foco nele, né, que a responsabilidade, como eu falei, é individual. E ninguém encarnado é dono da verdade absoluta, mas cumpre cada, de nós, cada um de nós com a sala, né, com essa oportunidade que eu tenho, aqui, espero passar para vocês. Eu queria que vocês ficassem na cabeça uma frase do Evangelho Eterno, dos capítulos condensados, eu vou ler só o finalzinho, que está escrito assim, olha. Lembra-te, pois, de ouvir a muitos, porém, reserva-te o direito de te ouvires para saberes quando é tempo de mudar para melhor. Então, eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça hoje durante a palestra, tá? Para começar, eu vou falar de Cristo. A gente sempre fala aqui, né? Então, Cristo não é nome nem sobrenome. Cristo é um grau de evolução e, como que eu falei, cumpre a cada um numa tarefa tanto individual, ao mesmo tempo coletiva, que foi mandado por Deus para ele retornar com as suas obras, né? E purificando, desvinculando-se da matéria. E esse é o caminho individual. É importante que a gente saiba que Jesus já era Cristo antes do planeta existir, e ele que foi responsável pela construção dessa nossa casa cósmica, né, da Terrinha, que a gente chama, do planeta Terra, né? E é importante que a gente entenda uma coisa. Como é que funciona, né? A gente tem nossa casa cósmica, Terra, planeta, parte material, como já foi várias vezes explicado aqui. E como está bem relatado no Evangelho Eterno, como que for? A gente tem a parte material e a parte espiritual. A gente sabe que o planeta Terra tem mais de 70 bilhões, né, de, digamos assim, habitantes, né, ou espíritos, que são, espíritos. 10% está encarnado, mais ou menos 7 bilhões de espíritos.
É.
E o resto desencarnado. E onde que está todo esse povo que está desencarnado, né? Se a gente for perguntar. Então, como é que funciona? Existem os 7 céus, que a gente já cansou de ver. Ele vai desde o centro da Terra até o limite do 8º céu. Cada céu, né, ele também tem suas subdivisões. Quando chega no 7º céu, que vai para o 8º céu, aí é o que a gente chama de quando o espírito é cristificado. Quando o espírito quebra essa barreira, né, e vai para o 8º céu, o que acontece é que o espírito, mais ou menos a gente pode falar como uma liberdade, porque ele não tem mais a obrigação de encarnar. Né? Então, isso que é importante ficar para todo mundo. Porém, como está escrito aqui, né, ele fala assim, ó, porém, muitos o fazem no afã de ajudar, forçando ainda mais o sentido da unidade com o Pai Divino. Está tudo no Evangelho Eterno, tá? E é importante que, enquanto que eu... Então a gente sabe que o Cristo, ele não pertence a nenhum planeta, diferente da gente que pertence a esse planeta. E quando vira Cristo, né? Quando é cristificado. Na verdade, ele pertence ao que a gente chama de intermundos, né? Então não tem nada espacial, como a Mara falou, né? Não existe isso. Então ele pertence a esse intermundo, que é o 8º céu. E eu recebi aqui essa outra frase que vocês têm aí, foi uma mediunidade que eu recebi enquanto eu estava escrevendo isso, né? E assim, não apenas estão, mas são a obrar conforme o Pai ordenar e determinar para que todos os mundos, para que outros mundos sejam criados e que mais centelhas sejam emanadas por Deus e acoplados em diversos planetas. E assim a roda viva da vida tem como única sagrada finalidade o retorno ao ser único com o Pai. E a gente pode ver assim, né? Então, agora, quem é que foi esse Cristo? Jesus, né? Que encarnou. E aí, como eu vi em algumas palestras, né? Que se o seu pai falou uma vez, eu ia estar estudando de novo, se o seu pai falava, o grande protagonista, né? Dessa história toda, né? Eu vou fazer um breve histórico da vida de Jesus, vou começar fazendo, e é breve mesmo, gente, tá? E aqui o foco é entender quais são as marcas desse verbo exemplar, tá? O significado que depois a gente vai fazer disso. Então, mais de 3 mil anos, ou seja, são 3.600 anos, né, no Velho Testamento, que está prometido o Messias. Tudo isso cria uma expectativa muito grande na humanidade para aquele que é prometido por Deus, que viria a harmonizar o nosso planeta. E nunca salvar o planeta, tá? Ou salvar a gente, um povo, né? A gente tem aqui, eu fiz duas referências aqui do Velho Testamento, eu acho importante a gente falar isso. Não dá para a gente fazer uma leitura reta de uma coisa só. É importante a gente sempre estar lendo vários textos, vários equilíbrios, várias referências. Inclusive, no Evangelho Interno, ó, eu marquei aqui, depois eu descobri que eu podia ter feito isso hoje, mas tudo bem. Como toda filha, olha, eu marquei. Então, é que eu já marquei vários, tá? Toda vez que está escrito Jesus, alguma coisa, ou Cristo aqui no Evangelho Eterno. Então, material aqui não falta. Inclusive, referências aqui para a Bíblia. É, inclusive, acabei de ler um texto aqui hoje que fala que realmente a Bíblia, se a gente lê com os olhos certos, a gente vai ver que tem muita que é a história mesmo, que é o que aconteceu. Por quê? A Bíblia é inteira de mediunidade, gente. Se tirar a mediunidade, não existe mais a Bíblia. Então, não sei porque tem gente ainda que não acredita nisso, mas vamos lá. Então, assim, então tem toda essa profecia, primeira coisa, né? Primeira marca. Depois. A gente não pode falar de Jesus se a gente não falar de João Batista, né? Que foi o Elias prometido. Então, como é que começa tudo? Vamos lá, vou tentar resumir para vocês. É, o anjo Gabriel, que ele avisa Zacarias que vai nascer, que ele vai ser pai do Elias, que é o precursor que também foi lá prometido no Velho Testamento do Messias, né? Que no caso aí o Elias, que eles prometem tanto, é o João Batista. Zacarias fica surpreso porque sua mulher Isabel é super, já passaram da idade, do ponto, mas ele se... Mas aí, ele tudo bem, ele aceita, ele fala então que venha, né? Venha tudo bem. Isabel é prima de Maria. E esse mesmo anjo Gabriel, que avisa Zacarias, também vem e avisa Maria que ela ia ficar grávida do Messias. Certo? Maria vai logo, corre quando recebe isso, visitar Isabel. Então, muita gente fala que às vezes se conhecia isso, falava mentira. Eles falavam, se conheceu. Aí ela foi lá e ela viu que Isabel estava grávida, enfim, a gente sabe toda essa história. Quando Maria recebe isso, ela também recebe que tudo, né, a gravidez dela, tudo vai ser por espírito, né? Tipo assim, não vai, porque ela era virgem e tudo, né? É importante que a gente entenda aqui, João Batista nasce 6 meses antes de Jesus, tá? Então vamos começar aqui no início. E na época do nascimento de Jesus, o imperador, imperador de Roma, que é o César Augusto, né, ele decreta um recenseamento, e aí a Maria grávida com José parte para Belém para poder fazer isso. Chegando em Belém, eles não têm onde ficar, porque estava lotado, não tem hospedaria, nada, e eles acabam ficando numa manjedoura e é assim que nasce Jesus, certo? A gente sabe da visita de reis magos, para Jesus, na verdade, gente, muitas falam assim, ah, eles foram guiados pela estrela. Pela estrela nada, os reis magos, eles simplesmente eram videntes, iniciados, e eles foram guiados por espírito, e eles foram para honrar que eles sabiam que era o Messias que tinha nascido. Na ilha eles passam, quando eles estão entrando, eles passam pelo palácio de Herodes. E eles perguntam se estava hierótico, não sabendo de nada, falaram, não sei de nada, mas se vocês souberem, por favor, vocês voltam e me avisam. Eles vão lá, fazem a honraria a Jesus, só que eles recebem um aviso para não avisar Herodes, óbvio, né? É, sabendo toda a história, a gente já imagina que teve lá essa mediunidade. Nessa época, teve aquela coisa que pediram, o Herodes que pede para matar a criança até 2 anos, por quê? Ele estava querendo matar quem? O rei dos judeus que estava vindo. E o reino dele? Como que ia ser, né? Ele também governava lá e estava preocupado. Então, o que acontece? O José, que também era vidente, gente, vê aí, ó, Maria vidente, porque tudo recebe mediunidade. Zacarias também que recebeu. Depois a gente tem aí José, que é o pai de Jesus, né? Também recebe mediunidade do perigo. Foge com Maria e Jesus para o Egito e depois, quando desencarna Herodes, né, Mara? O José recebe um sonho que o perigo tinha passado e volta para a Palestina. Tá? Até os 12 anos da infância de Jesus, claro, passa lá com a família. O que a gente vê aqui, numa época de Páscoa, como era de costume na época, de 12 anos, eles iam se apresentar as crianças ao Sinédrio. Por quê? Porque eles estavam esperando o Messias. E lá eles queriam saber quem era para identificar ou não. O que acontece que também João Batista também é apresentado, mas nenhum dos dois é reconhecido. Só que a gente não pode esquecer que tem uma passagem, inclusive que aqui o Sr. Oswaldo cita quando ele fala dessa parte na verdade, quando ele fala da crucificação, porque Simeão já vê isso. Em Lucas 2, capítulo 2, que ele vê essa passagem que Simeão fala, tá aqui, gente, eu vou ler para vocês, depois você consegue pegar aqui para mim, eu vou ler para vocês isso. E é muito importante a gente ler isso, porque Simeão reconhece Jesus e fala, porque tem uma fala que Simeão não ia morrer enquanto não visse Messias. E ele fala, pega o menino nos braços e fala, bom, agora eu já posso ir, e fala tudo o que ia acontecer com Jesus, né? Muito interessante isso.
Mas peraí, Simeão era um daqueles que estavam no Sinédrio.
No Sinédrio.
Ele era, não era também dos tão bonzinhos, mas ele estava lá com o Sinédrio.
Mas só que ele era vidente. Lucas, capítulo 2, 35. Eu acho que eu marquei. Né? Bom, eu vou continuar aqui para a gente... E depois tem, aos 12 anos e meio, Jesus vai para o Sinédrio. E aqui tem duas coisas, gente. Ó. João Batista, com 12 anos e meio também, os dois têm 6 meses de diferença. João Batista ingressa no Sinédrio do Lago Morto. No Senado do Lago Morto, enquanto Jesus é do Mar Morto, que é lá perto do Egito, né, na fronteira com o Egito. Tá? Eles ficam até os 29 anos. A gente não tem nada registrado na Bíblia, né, sobre essa época. O que a gente acha muito sobre essa época de Jesus, perto do Mar Morto, em algumas transcrições esotéricas, e tem um manuscrito do Mar Morto, que Jesus, mais ou menos com 18 anos, que é aquela famosa visão de Engade, que ele vê 3 pessoas sendo crucificadas, e ele se vê entre os 3. Ele mesmo vê sua crucificação, né? Quando ele tiver a data mais ou menos de 18 anos. Então, dos 12 anos e meio, mais ou menos, que ele entra no cenáculo, até 29 anos, a gente só tem mais ou menos essa passagem em algumas outras esotéricas. A gente não vê nada disso na vida. Com 29 anos, João Batista é avisado também, claro, tudo mediunicamente, sai para fazer seu trabalho. O que cumpria João Batista, né? Como precursor de Jesus. Na verdade, ele tinha que fazer a sua parte, que era apresentar o divino mal, preparar o que viria a ser o real batismo. Em espírito que Jesus traria para toda a carne. Né? Jesus faz 6 meses, ele sai, quando sai, faz 6 meses, ele sai com seus discípulos. Né? Os essênios, né? Eles tinham, eles não cortavam cabelo nem barba, eles usavam roupas grandes, por isso que a gente às vezes vê, isso é uma coisa que vem de muito tempo, né, Mara? Eles cultivavam, os seres, eles cultivavam a cura espiritual, essas coisas, e nazareus que a gente fala, é nazareus, né?
Nazireus,
desculpa, é, cultivavam muito a mediunidade. Então, esses cenários fechados, na verdade, são feitos de muito tempo antes. É aquela coisa que a gente lê muito, principalmente na parte esotérica, que a gente vê lá dos grandes iniciados, quem não sei se alguém já leu esses livros, que tem bastante da mediunidade dentro disso, tá? É, são 7 graus, eles passam por esses graus iniciados, mesmo Jesus sendo Cristo, acaba passando por isso, e ele sai 6 meses depois que João Batista, também avisado medicamente, está na hora de fazer a sua vida missionária, né, de ir fazer o que ele veio fazer, e ele sai também com vários discípulos, tá, em volta, para poder começar aí a sua vida. É, eu queria falar o seguinte, a gente sabe que duas coisas, que uma coisa, João Batista, ele batizou em água, mas era um simbolismo, porque ele sempre falava, né, eu batizo em água, mas quem virá depois vai me bater, batizar no real, que era um espírito mesmo, espiritual, né, não é essa visão que muita gente tem. E a Mara me alertou a isso, que a gente conversou, que João Batista batizou Jesus. Gente, é por infantilidade, né? Como que o próprio João Batista falou no seu diz nem de amarrar suas sandálias, não tem essa parte com isso, né? Então a gente tem que estar lendo as coisas, pensando no 11º mandamento, né, Mara? O foco foi enorme, né? Então eu acho que é bem importante isso, tá? A gente vê aqui que Jesus faz isso, tem uma diferença de 3 anos de erro, tá? Essa vida, nessa coisa da parte messiânica de Jesus, ela dura até os 36 anos. Geralmente a gente acha que é até os 33. Então tem uma diferença aí de 3 anos, tá? Quando ele é entregue, porque na verdade, para ser preso, que a gente sempre vai lá e faz o quê? A gente malha o Judas, acho que o culpado é o Judas que entregou Jesus, certo? O que estava acontecendo na época é o seguinte, Jesus estava influenciando muito o povo, muito. E o Sinédrio viu que o povo estava, eles estavam perdendo o poder, o povo estava se afastando cada vez mais. E aí o Caifás fica e vai lá, é tudo questão política, ele fica desesperado, ele fica lá atormentando o pessoal do Sinédrio, e realmente ele vai para Judas e pede e fala isso, só que Judas era muito patriota, então o que ele queria mesmo era que Jesus fosse reconhecido como rei dos judeus, e ele vai e ele faz isso, ele entrega justamente por causa disso. Só que se a gente for ver aqui, o que eu falo, que a gente sempre fala que as orações são doutrinárias, né? Então a gente, quando a gente lê, vou ler para vocês, ó, não estou aqui para defender Judas, ao contrário, estou só para falar o que aconteceu mesmo, Judas, que na verdade que foi traído. Aqui nessa redenção de Judas, vocês já leram, né? Tem bem aqui no sexto versículo, Judas traído foi reclamar, ouvindo coisas de esparecer, eis o fraco, então a penar e dizendo, eis de morrer. E aí a gente sabe tudo o que aconteceu depois de Judas, né? Que ele fez, na verdade, ele também foi traído. Então está escrito aqui, então é bom que a gente sempre esteja olhando, lendo tudo junto, tá? Jesus é condenado, ele é levado e ele é totalmente acusado de blasfemar, né? E ele é entregue a Pôncio Pilatos. Gente, Pôncio Pilatos era representante do Império Romano. Ele não tinha nada a ver com as leis. Ele nem entendia das profecias, ele não estava esperando Messias nenhum. Ele era espanhol. A mulher dele era super a favor de Jesus e sempre ficava lá falando para ele. E alertou muito ele sobre Jesus. Tanto é que Pôncio Pilatos não queria, e se vocês forem ver o que eu li, que é muito interessante depois, se vocês quiserem ler, aqui ó, na apostila, nessa apostila de Jesus do Cristo Divino, da Yolanda, aqui tem uma parte que ela fala bastante que Pôncio Pilatos quer dar cavalo, quer dar mula, sei lá, para Jesus fugir. Jesus fala que não quer. Ele não quis fugir. E aí o que acontece? Como ele viu que não tinha jeito, ele estava sendo super pressionado, porque quem entrega ele fala, olha, ele está querendo pegar o império, né? Ele fala, você quer ser rei? Ele fala, dá essa luz que é de César e a Deus que é de Deus. Ele nunca quis assumir isso. E aí tem aquela coisa da Páscoa, que pode ser, é um luto, como é que chama isso?
Um luto, que seria para dar uma...
uma amenizada. Aí ele pede para o povo escolher entre, né, que ele tem aquela famosa que eu lavo minhas mãos, né, entre Barrabás e Jesus, e Jesus acaba sendo condenado à crucificação. Depois é importante que a gente, José de Arimateia, que vai falar com o Pôncio Pilatos depois da crucificação e pede a autorização para sepultar o corpo. Porque geralmente quando era crucificado, eles eram jogados em vala, não era sepultado. E a gente sabe que tem todo um ritual a judeus naquela época também para sepultar.
Até hoje.
Que até hoje, né? Põe uma manta e tem
não, tudo. Primeiro eles lavam tudo por dentro, tiram tudo e tem de e como os árabes em 24 horas.
E o problema é
que não pode nascer no sábado. Ninguém pode nascer, ninguém pode morrer no sábado pelo judeu.
E tem até uma passagem de Jesus sobre isso, né? Que Jesus está lá fazendo alguma coisa, ajudando os caras, né? Essa passagem também é muito que eles querem, como fala?
Querem falar que ele está indo contra as leis.
Que ele está indo contra as leis, que ele vai lá ajudar os leprosos, né? Que era um sábado. Aí ele fala, mas o que vocês pensam? Como o irmão está passando mal, então eu só porque é sábado eu não vou ajudar, né? Então é uma coisa assim que a gente tem até nos 10 mandamentos, depois eu vou falar disso, né? Que é um dia, será um dia na semana para descanso e recolhimento. Mas gente, um dia não precisa ser sábado, domingo, né? E hoje em dia tem que ser todo dia, né? Pelo menos uma hora. Mas vamos lá, depois eu vou falar disso. E então o Pilatos libera o corpo de Jesus, ele é sepultado e como a gente sabe, depois a gente tem a sua ressurreição total, ou seja, não deixa o corpo no túmulo e entrega o legado aos Pentecostes, voltando para Deus o Espírito, o que ele deixa muito claro, né, quando ele fala assim, eu vou voltar para o meu pai.
Gente, na realidade Jesus ficou, essa história de Pentecostes que foram 50 dias é mentira, ele ficou muito mais tempo. Ele ficou junto com ele por anos e anos, até praticamente terminar o trabalho de todos aqueles que estavam diretamente ligados a ele. E ele disse, quando tiver duas ou mais pessoas orando em prol do bem e do bom, estarei presente. Tanto que ele está sempre presente em orações. A gente vê. Desculpa, Anitta.
Não, todo mundo, vocês estão me olhando, vocês vão dormir. Gente, olha, tem aqui um docinho, que é com doce de leite para todo mundo ficar animado.
A gente não nos ouça.
Ele não vê, não há erro.
E aí, o que é esse bolo também?
A minha mãe.
Tua mamãe. Fubá. Bolo de fubá também.
É isso aí. Vamos adocicar a boca, que tem bastante coisa pra gente falar. Bom, gente, o importante aqui é que, numa frase, eu vou resumir. Aqui eu pus uma frase aqui, depois eu vou ler pra gente refletir. Mas, todo esse... Eu falei bem breve, tá? Esse histórico, assim, bem rápido, pra gente poder ver a marca do velho exemplar. Então, o que a gente vê aqui, a gente acha... Página 52 do Evangelho, que é a chave iniciática, que fala assim, ó, é antes de haver mundo, ou seja, ele já era Cristo, como eu acabei de falar, antes de, ele foi construtor do planeta. Anunciado antes de encarnar através do anjo ou mensageiro. Anunciação. Então, a gente está lendo o Evangelho, olha tudo que, uma frase só, tudo que representa, né? Nasce em Cristo, não posso falar mesmo. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não do homem. Aqui a gente tem que entender da maneira que a gente pode, mas é o que aconteceu.
Página 3.
O verbo exemplar, marca o verbo exemplar. Não fica no túmulo porque representa... Ah, vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidade sem medida. A gente sabe que realmente eram anjos subindo e descendo o tempo todo, todas as curas, e tudo que a gente escuta, e nada é milagre. E eu vou reafirmar aqui, eu vou falar várias vezes, porque toda vez que eu queria procurar alguma menção na Bíblia, eu achava lá, Ana, essa eu vou ler, dá licença, gente. É João 14, 10 e 12. Eu não trouxe o óculos, na verdade eu nem tenho. Eu estou tentando me enganar. Eu vou ler, olha.
Ela não tem mais braço, gente.
É. Não, mas pode. Podia fazer uma letra maior, né? Não, pode, mas olha. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Então Jesus sempre falou isso, tá? E aqui, ó, na verdade vos digo, que é João 14, versículo 12. Vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então é lindo isso, né? Então a gente, eu vou comentar bastante, porque tudo que eu queria comentar eu voltava para esse João 14 aqui. Não é círculo vicioso, mas era alguma coisa que eu tinha que aprender. Eu acho que eu aprendi. Vamos lá. Aqui uma coisa importante. Se Jesus veio para ser exemplo, será que a gente também não tem que ser exemplo? Então uma coisa que a gente esquece muito é que as orações, a gente sempre fala, as orações são doutrinárias. Aí a pessoa vem ou pede alguma coisa, ou mesmo a gente em casa fica pensando, nossa, eu oro tanto. Aí alguém vem e fala assim, mas você está orando certo? Como assim eu estou orando certo? Orar é orar. Não, orar não é orar. Tem que orar e praticar o que está escrito. Porque se a oração é doutrinária, eu tenho certeza que todo mundo faz pelo menos uma vez por dia. Se não faço, é bom para fazer? É bom fazer? A oração do anjo da guarda. E no final da oração, está falando lá. Vou falar só. Venha a poder cumprir a demanda do divino conselheiro, que é dar dignos frutos pelo exemplo. Então a gente também tem que dar o exemplo. Aqui não está falando que era Jesus. No começo fala de Jesus como exemplo, mas aqui está falando. Amparado nas divinas graças de Deus, através de suas sublimes inspirações, prometo aprimorar conhecimentos. Quer dizer, eu prometo, eu estou orando isso e eu tenho que fazer isso, né? Dar dignos frutos pelo exemplo. É muito difícil, a gente vai ver hoje, e eu vou falar mais tarde sobre os 10 mandamentos, e também como tratar nossos irmãos, mas a gente também tem que pensar nisso. A gente tem que ser um exemplo, tá? Eu coloquei aqui duas menções aí nos capítulos condensados, que é muito interessante, porque os capítulos condensados, claro que tem uma sequência, mas cada assunto, a sequência meio que muda. Então, você vai focando em outros números. Eu queria falar agora, aqui no capítulo condensado 136, essa parte que é muito importante. Se não fosse o Espírito conhecido pelo nome de Jesus, seria outro, mas seria a mesma coisa. Porque a verdade não é pessoal, é impessoal. A verdade mora em todos e todos devem encontrá-la. O que, que eles estão falando aqui? É idolatria. Então, como eu falei no começo, que muita gente está usando aí o nome de Jesus para criar sei lá o quê, para chamar a atenção das pessoas. Só que a gente tem que entender isso. A idolatria que a gente fala tanto aqui, né? Jesus mesmo, o seu Oswaldo mesmo fala, olha, ninguém é dono da verdade que vive e, portanto, ninguém é dono espiritual dos seus irmãos. Repito, não haja príncipes entre vós sobre questões espirituais, mas sejais todos amantes e praticantes da verdade que livra. Eu acho que hoje a gente vê muita gente ainda querendo alguém para vir salvar. Parece que o ser humano a gente ainda está numa infantilidade. Algumas pessoas, seja a maioria, que ainda está buscando um herói. Porque é muito fácil ver alguém de fora, né? E a gente precisa começar, e está mais do que na hora. Eu sei que todos vocês aqui frequentam, escutam, mas é sempre bom, porque a gente sabe que tem muita gente ouvindo aqui e a gente está falando, né? Que, apesar da responsabilidade do fazer, do fazimento, é individual. Isso aqui é uma coisa que eu vou repetir sempre, né? E é tão simples. Se a gente ler com os olhos, com inteligência, com amor, é tão simples o que a gente tem que fazer, mas por ser simples, ninguém falou que ia ser fácil, né? Então a gente acha que simples é fácil, não é bem assim.
Lívia, você pode, por favor, repetir de novo aquela frase que seus óculos estão pedindo para repetir?
Ah, ninguém é dono da verdade?
Sim, mas é que você falou.
Ninguém é dono da verdade que livra, e portanto, ninguém é dono espiritual de seus irmãos. Repito, não haja príncipe entre vós sobre questões espirituais, mas sejais todos amantes e praticantes da verdade que livra. Ela não será jamais escrava de tabelinhas humanas. Logo, seja cada um para com ela verdadeiramente campo, simples, humilde e servidor. Tá? Jesus sempre deixou claro, como eu acabei de ler, né, que as obras eram do Pai, e ele fazia porque tinha Deus dentro dele e ele dentro de Deus. E eu acabei de ler isso, vocês viram porque sempre estou voltando aí para essa frase, né? Não sei o que aconteceu. Uma coisa importante que eu percebi quando eu estava, tudo que eu estava vendo, que doutrina é a doutrina, é vivenciar. Sempre que a gente está falando num verbo. Né? Então não adianta nada a gente ficar querendo praticar tudo, que a doutrina é um tripé, né? O divinismo, então a gente sabe que é um tripé, que é seguir os 10 mandamentos, né? Seguir exemplos de Jesus, o verbo exemplar, e cultivar os dons dos dons mediúnicos que vêm para consolar, ilustrar e advertir, certo? Então a gente sabe que é esses três. E tudo é uma coisa orgânica, é ativa, é vivência. Não adianta nada a gente querer fazer isso dentro de, sei lá, de quatro paredes. Porque a gente tem que entender que, como a gente falou aqui no começo, que é individual, mas ao mesmo tempo é irmão ajudando irmão. E a gente vai falar isso como? Nas inter-relações que a gente tem, tanto profissionais como pessoais e familiares, que são bem difíceis, mas
Lívia, a gente vai
conseguir.
Eu falo só com você.
Claro.
A respeito de Judas. Judas, ele era muito íntimo, ele entendia muito de Jesus. Ele compreendia mais dos outros que estavam com Jesus. Ele e Maria Madalena eram muito mais, vamos dizer assim, apegados às coisas de Jesus, nas suas ideias. E eu acho que Jesus escolheu ele para fazer milhares.
Para quê?
Escolheu ele para ser
milhares. O seu Oswaldo tinha fé. O seu Oswaldo tinha. A primeira pessoa que ia ser feito, ia ser Pedro. Não ia ser Jesus. Não ia ser Judas, ia ser Pedro que ia fazer isso. Porque na realidade não é, eles não foi lá para mandar aprender. Era só para aprender para poder mostrar que todo o povo iria ovacionar e querer que ele saísse. Mas aí perceberam que ia ser muito mais pesado se Pedro fizesse. Então, e Jesus e Judas, como ele era mais espiritualizado, era menos esquentado, era mais centrado, espiritualizado, era para ele ser. Porém, o único erro, o pecado de Judas, foi ele ter tirado a vida. Foi por isso que ele teve, depois teve várias encarnações de sofrimento.
Isso que me vem a cara.
Que ele mesmo não aguentou.
Bom, gente, aqui quando a gente fala de... Não, foi ótimo. A gente... Por isso que eu vi aqui no começo, você viu que eu falei que eu vi, André? Eu vi super forte aqui. É importante isso. Bom, eu não vou falar mais um pouquinho. Vamos lá.
Oi?
Oi, Guilherme.
Eu
vim
mostrar
o
tempo próximo. Vive esperando o
vídeo. Ah, é. Então, aqui... Também essa letra aí que a gente pôs, vamos começar a usar, tipo uma breca.
Eu tinha feito.
Vive esperando. Ó, gente, aqui outra coisa. Vive esperando o Cristo externo. Não seja criança. Jamais o Cristo externo esteve longe de quem o que espera. E até mesmo dentro do coração. O céu não se encolhe para quem não se quer encolher. Tu esperas quem nunca se afastou de ti. Nós esperamos que o teu Cristo interno se apresente completamente exposto. Ai, tão lindo, né? Gente, agora eu vou falar uma coisa, que é Jesus hoje, como deveria tratar nosso irmão, tá? Quando a gente fala nossos irmãos, é todo mundo. É pai, mãe, filho, filha, tio, amigos, aqueles que não são amigos, enfim, sabe? É todo mundo. A gente sabe que aqui Jesus foi manso com os pequenininhos e foi muito duro com os fariseus, certo? Ai, Didi, isso estava fora, né? Então a gente sabe várias coisas que eu não preciso repetir aqui. Mas cumpre, né, a nós, filhos de Deus, ajudar o irmão que pede ajuda. Porém, eu queria ler aqui para vocês, porque às vezes a gente passa batido e não lê o evangelho, olha só. Espero que o irmão tenha tempo certo, mas se ele fizer questão de estacionar ou agir mal, deixe-o e caminhe tu para frente, porque a divina justiça sempre observará o esforço de cada filho de Deus para recompensar. Gente, aqui, não estou falando que é para a gente ir e virar as costas para o nosso irmão, não é isso. É coisa que a gente cansa de ver aqui, cansa de falar aqui, que ninguém carrega ninguém. Não importa, e principalmente aqui, né, que eu escrevi aqui, e que não cabe a gente julgar, mas cada um tem o seu caminho e sua hora de despertar. E a gente não respeita isso, nem no outro, nem no mais próximo. E às vezes, por ser tão bem intencionado que a gente quer ajudar, a gente acaba atrapalhando o caminho. Porque a gente não deixa a pessoa sofrer o que tem que sofrer, ou passar o que tem que sofrer. Quem sabe aquilo não vai ser um chamamento para ela. E não, a gente quer ir lá pegar e resolver, porque é meu filho, é minha filha, é minha mãe, é meu pai. Ai, é tão querida, ai, tadinho, ai, fofinho. E não é bem assim. É importante que a gente aplique isso na nossa vida, com amigos, desconhecidos, e mesmo com nossos parentes, principalmente com os nossos parentes, né? E a gente pode ser um exemplo, a gente pode falar, a gente pode escutar, mas nunca a gente pode nem apoiar, não apoiar os erros, ou muitas vezes sendo conivente.
Lilian, mas Jesus tem uma frase maravilhosa que ele deixou a respeito do outro. Ele diz, cada um que pega a sua cruz e que me siga.
Exatamente.
Então,
é bem por aí.
É bem por aí, cada um que pega a sua, tomando o que for.
Né? Agora sim, como eu falei no começo, cabe a cada um de nós o pouquinho que a gente tem, e eu posso ter certeza que cada um de vocês sabe uma frase, e às vezes a gente não está conversando com pessoas desconhecidas, ou sei lá, do nada, e a gente está com um negócio assim, de repente alguém fala alguma palavra, outro dia na padaria mesmo, a mulher que estava servindo pão, mas ela falou uma coisa tão assim, que aquilo bateu, uma palavra, né, que ela falou, bateu tanto, algum anjinho que põe na boca da outra pessoa, por que que a gente também não pode ser, né? Então eu acho que isso é super importante. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que a lei é para todos, sem distinção, tá? Agora, eu vou falar dos 10 mandamentos e Jesus, né? Então, assim, a gente sabe que Jesus veio para viver a lei, viver os 10 mandamentos, só que a gente, é claro, era um Cristo, né? Imagina, a gente viu que ele teve aquela visão com 18 anos e mesmo assim ele foi, imagina, ele ficou ainda dos 18 aos 29 e mesmo assim foi fazer seu trabalho, ele sabia o que ia acontecer, né? Quando a gente fala da lei aqui, né, dos 10 mandamentos, antes de falar de cada uma delas, que eu acho que a gente está bastante aqui falando e tendo que praticar, o que eu queria falar é o seguinte, cada um está num grau evolutivo, né? E como eu falei logo no começo, né? É tudo assim bem. Como eu falei, ó. Lembra-te, pois, de ouvir a muitos, porém reserva-te o direito de te ouvir para saber quando é tempo de mudar para melhor. A gente fala aqui sempre, e a gente sabe da dificuldade de aplicar isso no nosso dia a dia. Mas quantas vezes a gente não poderia estar dando o primeiro passo e a gente não dá? Por quê? A gente está sempre achando que a gente tem que fazer algo extraordinário. Gente, aqui a gente sabe, ninguém é Cristo, cada um tem um. Está em um grau de evolução. Só que se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai começar nunca. E não tem como fugir disso, porque a gente sabe disso. Né? Isso é um alerta que eu queria fazer aqui. Né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar também, que existe a lei kármica, né? Que é aquele registro que fica no nosso perispírito. E que tudo é uma questão de equidade vibracional. Tudo é questão de vibração. Quando a gente desencarna, a gente vai para o céu que a gente que está de acordo. E não é só o que a maneira que a gente põe para fora, mas é a maneira que a gente sente, que a gente pensa e que a gente age também. Então não adianta agir como um bonzinho se nosso pensamento ou os nossos sentimentos não foram verdadeiros com aquilo. Então não adianta querer dar um passo bom se aquilo lá a gente está fazendo por obrigação. Porque tudo a gente sabe que é de dentro para fora. E ao mesmo tempo não adianta nada julgar se o outro, o nosso irmão, não consegue fazer aquilo. Ah, eu sou tão legal com ele, poxa vida, eu sou tão assim, será? Por que ele só me dá patada? Pô, a gente não tem que ser o exemplo? Então a gente vai fazer o quê? É claro que a gente vai tratar de uma maneira mais dura, como Jesus foi com os fariseus, como uma maneira mais bondosa com os pequeninos, né? Os pequenos. Mas, tipo assim, a gente não tem que pensar em... Uma vez a Débora, ainda bem que a Débora chegou, que eu ia até dar ela. Teve um dia que a gente saiu daqui, mas não foi porque coisas que aconteceram aqui, acho que foi por causa da semana. E ela falou, nossa, você também tá... Eu falei, ai, meu Deus. Sabe assim, a gente tava impressionada, a dificuldade das relações profissionais, pessoais. Ai, não aguento mais, eu não tenho paciência. Eu olhei pra Carol e eu comecei a rir. Porque eu tinha passado justamente isso, entendeu? E com gente muito próxima. Eu falei, Débora, eu pensei a mesma coisa essa semana inteira. E sabe a conclusão que eu cheguei? Imagina Jesus nos olhando. Meu, eles eram tipo, né? O que que ele faz? Qual a paciência que ele tem com a gente? Então eu fico pensando assim, imagina os nossos anjos protetores que estão lá, e lá, insistem na nossa... Como eles nos olham? Será que a gente também não tem que olhar assim para quem está do lado? Gente, não é fácil, né, Débora?
Não.
A gente já...
não
é fácil, é muito difícil. Mas olha, sabe o que acontece? É tão corrido que a gente não consegue escutar a gente mesmo, tá? Ah, é na próxima página que eu vou falar. Mas você quer ver uma coisa que é muito... Eu vou falar uma coisa que vale aqui comentar. Eu vou falar de novo os 10 mandamentos, como a Mara falou, que nunca é demais falar, tá? Alguns eu vou comentar, outros não vou comentar, que a gente já comenta direto. Eu sou o Senhor, teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Vamos pôr isso na nossa vida... A gente já começa a fazer plástico na gente mesmo, né? Não pronunciarás em vão o nome de Deus. E esse, que é o 4 que eu queria falar hoje, que é muito importante, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Gente, descansar é ótimo, dá tempo de fazer, dá tempo de se divertir. E o que é o recolhimento? É o tal do meditar. Mas se a gente for deixar para ficar muito, né? Uma vez por semana, não vai dar tempo, porque é melhor a gente fazer todo dia. Então, estou passando isso para vocês, né, Mara? Eu acho que a gente sai de casa já enfrentando tantos problemas. Pensa a gente se locomover numa cidade como essa. Transporte público, ou mesmo de carro, cada vez pior. Não tem como. Só daí a gente já chega em casa e fala, nossa, fiz tanta besteira, né? Esbarrei nele e não deixei aquela senhora sentar porque eu estava cansada. Né? Por isso, não estou brincando, mas gente, olha... Tem muita coisa aí que xingei a gente, lembrei,
porra, fiquei com raiva daquela
que eu não deixei aquele carro passar, quer dizer, fui na padaria, cortei fila, né? Tipo, fingi que estava todo pé. Mas a gente tem que lembrar que cada um está num grau e a gente também. E outra coisa importante, tá? É não se sentir culpado. Porque culpa não leva a nada. E a gente sabe que a gente sempre pode estar melhorando. Então não adianta querer. Não existe flagelo, né? O que existe aqui é o que a gente falou. É fazimento e mais uma outra palavra. É o refazimento. Porque a gente tem que estar sempre se reinventando. E vai ter aquela hora que a gente vai resolver fazer melhor. Mas é de dentro para fora. Gente, é muito angustiante quando você tem que fazer uma coisa, e eu já passei por isso, que eu não estava preparada para ser tão boazinha naquela hora. Da mesma maneira que para mim está sendo super angustiante ser, não má, mas dura. E eu não estou preparada para ser dura. Mas eu tenho que ser, aquilo me dói por dentro, mas tem que ser. Então, às vezes, a gente tem que ser bom e, às vezes, até no duro mesmo. Só que se eu tem que ser de dentro para fora. Não adianta só eu fazer e depois ficar me culpando, tá? Bom, vamos lá, 5 horas. Gente, aqui vem, ó... Pense em... Ah, aí aqui...
É o 4º mandamento.
Ah, tá.
Vai parar?
Não.
Ah,
mas já tá bom.
Hoje, eu já dou...
aqui em outro lugar. Em recolhimento, hein, gente, pra pensar no que foi falado hoje. Gente, honrar a pai e mãe, isso é uma coisa que eu fiquei muito, assim, isso perguntar pra Mara, né? Porque quando Jesus estava lá e estava fazendo lá, obrando, né, e aí chegou lá a Maria e seus irmãos, e alguém avisou ele, e falou, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí, e Jesus fala, desculpa a minha linguagem, gente, é mais assim, porque eu não tenho as palavras muito... É, que Jesus fala, meus irmãos são aqueles que...
É, meu pai, meus irmãos são aqueles que praticam a lei.
Praticam a lei,
que vivem a lei e a praticam.
É. Segundo Mara, gosto.
Agora eu sou fofoqueira.
Não, não é da Mara, é fofoca espiritual. Por que Jesus falou isso, né? Eu falo, pô, se honrará pai e mãe, então é pai e mãe, não importa que é Cristo, que for. Primeiro, se a gente for ler no Evangelho Eterno aqui, ou em outros livros, mesmo aqui, vai falar que era um Cristo, um verbo modelo. Mas, segundo, né, que a gente escutou, né, Mara, é que a Maria, muito preocupada com Jesus, foi lá no Sinédrio e falou, ai, não escuta o que o meu filho fala, ele não está bem na cabeça, né?
Ele não sabe o que faz, né?
E Jesus soube disso e ficou super bravo, por isso que ele falou. Ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir em nome de Deus, né, como Cristo. E ele não queria desculpas para ele, ele não estava pedindo.
No caso aí, a Maria foi para
interceder.
Como mãe. A mãe faz qualquer negócio.
E Jesus estava espiritual. Então ela disse que ele estava lá.
Não.
Jesus não manda. A produção
era que ninguém machucasse ele.
Claro. Gente, de maneira nenhuma, hein? Maria é um espírito maravilhoso, lindo, não é isso que... Mas assim, aquela situação, tá? Tá vendo essas coisas lá?
É importante porque até um espírito muito evoluído, quando está na carne, tem suas necessidades, sabe? Tem suas limitações.
Porque depois você fica bravo que a gente é mãe, a gente quer...
Então, mas tem que ver que é por só que você criou o monstro, você cria a monstro, é diferente.
É por no fora da coisa, mas todo mundo quer levar de cavalinho, gente, não dá. Aí só tem dor nas costas, entendeu? Por no colo, fala.
Aproveitando, eu queria perguntar sobre isso. Maria queria só defender o filho? Ou ela, de alguma forma, não tinha real dimensão quem era?
Não, ela sabia. Tanto ela sabia que Gabriel avisou, né, antes da concepção, que ela ia receber o Messias.
E ela sabia o tamanho.
Ela sabia o tamanho e sabia tudo o que ia acontecer também, porque ela era uma grande vidente. Só que ela, como mãe, você sabe o que está acontecendo, mas se você pode tentar dar um jeitinho, você vai tentar.
Que eu acabei de falar, né? Dói muito a dureza, né? Porque é o que a gente falou, a gente tem que saber a hora de ser boa, de... Aqui, quando ele fala no começo, quando aquela coisa, olha, para saber quando é tempo de mudar para melhor. Mudar para melhor é... O que é ser melhor para cá? Vai depender de cada um, da história de cada um. Muitas vezes é para ser bobinha, né? Então você tem que ficar mais duro. Isso, como uma mãe, também dói. Dói muito, como uma mãe, como uma filha, como minha irmã, enfim, com qualquer outra pessoa, dói, dependendo muito da gente. Só que eu falei, eu vou repetir. Será que a gente não está sendo conivente com os erros, endossando esses erros? Que karmas são esses que a gente também não vai acumular?
E, isso é importante, hein?
E outra coisa, assim, será que a gente não está fazendo o que Jesus falou lá com os fariseus? Vocês que ficam prostrados na porta e não deixam os outros entrarem? Será que também não é isso que a gente está fazendo? A gente está simplesmente congelando o outro espírito, seja ele o que for, nosso irmão, nosso filho, nosso, para não evoluir, porque a gente sabe muitas vezes que quem vem aqui, como a gente fala, que é arrepiada, 99% é pela dor. Infelizmente, a nossa humanidade, a infertilidade ainda dos espíritos encarnados, a gente às vezes tem que ter um sofrimento, uma dor para poder acordar. Então, olha a responsabilidade que a gente está pegando e tirando espíritos, às vezes, uma cabeçada, uma caída, é muito importante para a evolução desse espírito. E a gente não vai ter tanto trabalho
de
repente.
Desculpa, a gente está fugindo.
Não, tem que falar, pode falar.
Mas eu estou aqui há quanto já? Uns 2 anos com vocês, com o meu filho. A gente está, quando a gente vai sentindo o marco tempo, certo? Mas quem continua é muito pouco, mesmo o desenvolvedor.
Ah, sim. Ah, quem resolve agora? Se manda, não persiste.
Gente, olha, uma coisa que eu fiquei...
Mas mesmo sem resolver.
Não, muitos querem a muleta.
Mas já acabou.
É a muleta. Muitos querem aqui, é para você. Ou se não, é que nem numa igreja católica evangélica, falar com o pastor e com o padre, ou com o rabino. Ah, eu quero e quer ouvir uma coisa. Não, minha querida,
você está certa.
E na realidade aqui não existe isso. Porque nós, se nós fizermos isso, nós estaremos indo contra os 10 mandamentos.
Contra a verdade.
Contra a verdade. Então a gente não pode. Então as pessoas que não querem isso, elas fazem mesmo. Agora, quando elas querem começar a tentar, porque ninguém consegue, não é fácil, andar com as próprias pernas, é difícil. É difícil para todos,
mas
não é só.
Mas olha, um alerta que eu vou dar, que assim, as pessoas que vêm aqui, elas que vêm vão receber uma mediunidade, certo? Quando a gente faz aqui um trabalho de desenvolvimento mediúnico, e ultimamente, nesses últimos 2 anos que a Mara fez muito aqui, é a maneira como a gente fala para as pessoas. Porque realmente tem gente que merece levar na orelha. Tem que levar. Você já deu, não consegui, mas tem gente que você sabe que merece levar uma bronca. Só que tem gente que às vezes não tem entendimento. Então a gente fala muito aqui no desenvolvimento sobre ter essa sensibilidade, sobre saber como falar com as pessoas. Porque também, senão, a gente vai sujeitar todo mundo. Porque a gente sabe que a verdade, quando a gente se encara no espelho, quando a gente vê o nosso Deus e alguém falando, é muito difícil. E o objetivo de tudo e de Jesus, porque foi assim que ele fez, foi assim que ele falou, quando ele falou dessas parábolas, né? Então a gente não pode esquecer que ele fala através do quê? Para quem que ele fala? O que que ele usa? Ele usa a floresta, a terra, plantas, né? Ele usa... não vai passar um camelo pelo fio da agulha, o rico não vai entrar, certo? Então, tipo assim, toda essa figuração que ele usa também tem a ver com o que ele estava falando na época. Claro que a gente não vai usar aqui termos figurados, mas é importante isso. Quem tiver que ficar vai acabar ficando. O importante que eu acho aqui é a gente estar olhando primeiro para a gente. A gente fica triste, claro, você vai ver no final, eu vou ler o negócio para vocês, mas o importante é a gente estar fazendo o nosso trabalho. Se aqui a gente está em 20 hoje, tudo bem, é carnaval, né, gente? E não sei quantos aqui desencarnados presentes, mas quantas pessoas poderiam estar aqui, né? Vou continuar.
Gente, essa é a média de pessoas que tem, quanto fazem 2 anos que a gente faz todo sábado, um sábado por mês. A média, claro, tem gente que não pode vir, o Sônia está trabalhando hoje, quer dizer, tem gente. Mas, assim, normalmente são as mesmas pessoas, a gente é sempre as mesmas caras que estão aqui. É de 10 a 20 pessoas. A gente não consegue. Gente, frequenta de segunda noite, umas 100 pessoas por semana.
E não é todo sábado, né? Mas
é todo mês. Né? E que não deve a todo mundo vir, mas sabe, umas 20, umas 30, umas 40, assim, daria tranquilo. As pessoas têm sempre outros interesses, né? Essa é a verdade.
Interessante, mas está falando isso hoje, só assim de trocar. Eu estou que coisa interessante. É um sábado, mas parece que a espiritualidade também até a Marta fez um horário muito bom. Tudo que tiver que fazer, até as 4 horas, já tenta a gente, mas ninguém dá as 4 às 6,
né?
É um horário meio
horário. Por isso que a gente marcou, porque quem quer ir de noite sair para jantar, então, para ir no cinema, dá para ir, não é um horário assim de, né, que às 8 da noite ou ao meio-dia. A gente, exatamente, foi visto e nos deram um horário na sábado. A gente escolheu esse horário exatamente para isso. Continuando, né?
Gente, eu vou continuar aqui, ó. É, o horário pai e mãe, então continua, tá? Desde que Jesus fez aquilo, a gente entendeu por quê. Não matarás, não cometerás adultério em tempo algum, nem em nada, nem o carnaval. Não furtarás, não darás falso testemunho, tá? E não desejarás o céu do teu próximo. Esse, como a gente sempre fala, né, do aqui, são a lei da conduta, é a maneira que a gente tem que dar conduta para todas as áreas da nossa vida, profissional, pessoal, espiritual. O que eu queria falar é assim, eu vou relembrar então, que cada irmão está num grau de evolução. Então não é porque um irmão não age de alguma maneira aqui, ou que alguém do nosso meio profissional ou não sei o quê, que a gente não vai agir. Então, eu não vou falar porque senão vai dar muita discussão. Eu só vou comentar bem rápido, tá, gente? Porque eu não vou entrar nessa energia. A gente está vendo aí propinas, corrupções, olha, tá até fazendo assim, mas eu não vou entrar nisso, tá? Mas não é porque o outro faz isso que a gente também vai fazer isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter atento para essas coisas. Ah, acontece isso, então eu vou fazer aquilo. Gente, aí isso vai gerar um ciclo vicioso que a gente não vai chegar nunca numa harmonia ou numa paz. Tá? E lembrar que a gente não pode julgar ninguém. E aqui, olha, eu só queria fazer uma coisa, uma palavra que veio, né? Sem pensar em fazer algo extraordinário. Vou parar de querer ser herói, querer super-herói, super-poderes, ficar imaginando que a gente tem que ser super certinho, se culpar porque não conseguiu fazer alguma coisa. Não, gente, vamos tentar fazer o básico, pelo menos, tá? E nas atividades cotidianas. Então, eu queria deixar assim, para dos 10 mandamentos aqui disso, a gente ainda vai falar de outras coisas. Vamos tentar assim, pelo menos, eu sei que essa palestra fica um pouquinho na cabeça de vocês, mas assim, no dia a dia. Vou lá na padaria, eu vou por... Oi, tudo bom? Dá um sorriso, olhar, ver o troco. Sabe, em cada passinho que a gente der na nossa vida, tá?
E uma coisa...
E ninguém se culpando. Cada um dando o seu passo do jeito que pode dar. Mas não vai estacionar. Tem folga, vamos tentar, né? Sempre pra cima. Gente, Espírito Santo, carisma, virginidade, todas as palavras significam a comunidade entre os planos, tá? A gente vê muito Jesus falando do Espírito Santo, né? Aqui na Bíblia a gente vê muito. Carismas a gente vê em Atos, né? Falando. E mediunidade a gente viu muito na época de Kardec, né? Que fala, mas na verdade são as três coisas. Só que Jesus veio com os dons sem medidas, grandes são seus feitos, seus relatos, e cumpriu o prometido derramando os dons, o Espírito Santo sobre a carne, e ainda nos falou, na verdade, vos digo que aquele, aí de novo João 14, 12, 20, desculpa, mas, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e os fará maiores do que essa. Eu acho que está caindo tanto aqui nessa coisa que cada um pode fazer as obras que ele fazia ou de alguma maneira. Por quê? Hoje a gente vê muita gente que não quer desenvolver os dons mediúnicos. Quando a gente fala em mediunidade, o que a gente vê é que as pessoas acham que existem vários tipos de mediunidade, como a gente sempre fala aqui, né, Mara? E a gente vê que muita pessoa fala, acha que é só a vidência. Claro que a vidência é uma coisa linda, maravilhosa, é uma das mediunidades que realmente está falando para todo mundo, está vendo, está consolando, quer dizer, vai abranger muito. Mas, e o que cada um vem com um tipo de mediunidade? De novo eu vou voltar aqui na frase do anjo do guardião, que ele fala que cultivar os dons, né, do Espírito Santo, que ele fala assim, aí ele fala, graças como um lugar como hoje, o Espírito por ti designado a ser inspirador dos melhores pensamentos, dos mais novos sentimentos. Gente, nem isso a gente acredita muitas vezes. É isso que a gente quer desenvolver. Ninguém precisa desenvolver só, eu não vejo nada, não sei o quê. Mas você não sente? Você não se escuta? Parou para escutar? Parou para desenvolver isso, essa inspiração que vem dos nossos anjos? A gente cultiva isso de verdade? Quantas vezes a gente vai sair de casa, quer ver uma coisa besta, você perde a chave do carro. Aí você fica nervoso, você está atrasado, não sei o quê. Gente, relaxa, senta, fala, tá bom, então. Aí passou 5 minutos e a chave está ali. Será que não era algum alerta que você ia sair, cruzar com alguém que você não queria no elevador, enfim, mas, ou bater o carro, sei lá, né? A gente não sabe. São várias coisas que acontecem com a gente não escuta. E aí o que a gente fica querendo atrás de profetas? E aí volta a idolatria. Quantas pessoas que se chegam, vê isso, vê aquilo. Né? E como a gente fala assim, que os dons, não é que a gente não é que quem tem mediunidade não tem que falar, claro que tem. Mas, gente, a mediunidade hoje em dia são tão poucas as pessoas que falam aqui, que estão desenvolvendo isso, né, de uma maneira assim.
Correta.
Então vamos deixar, porque não é fácil ter a mediunidade. A gente sabe que é toda uma energia. A gente sabe como a gente fica com calor, com. Claro que. Mas vamos deixar para que se a mediunidade venha com algum alerta, algum consolo, generalizado, bem para todo mundo.
Ensinamentos.
Gente, não vou perguntar. Quando a gente fala assim, olha, veja bem, pensa no que vocês vão perguntar. Será que muita coisa que perguntar a gente não conseguiria, porque é por pura preguiça, no recolhimento, a gente não conseguiria ter a resposta? Que medo é esse dessa coisa de incertezas que a gente não consegue se escutar? Eu não estou falando que a gente não tem que trocar uma ideia, conversar com uma pessoa, não é isso. Mas é parar de ficar procurando profetas por aí. E por quê? A gente vê que muita gente não está querendo desenvolver os dons mediúnicos, que são vários. Eu não vejo, não. Tem várias coisas para se desenvolver. Não é só para ajudar os irmãos. A gente tem que entender que a mediunidade também faz parte da nossa evolução, que é essa sensibilidade. Então, se a gente não escutar os anjos, o que vai acontecer? Quando a gente desencarnar, vai vir lá o anjo pegar a gente vai falar, será que eu... Né? A gente também vai ficar em dúvida. Então, para onde a gente vai? Né? Que sentimentos? O que a gente está aí se inspirando? Né? O que a gente está escutando? Lívia, mas eu não sei para onde seguir agora na minha vida. Mas, poxa, vamos pensar, vamos se inspirar, que tenho certeza que o anjo guardião vai vir, ou vai vir aquela voz interna, eu tenho que melhorar nisso agora. Porque também se a gente quiser melhorar tudo, a gente pode esquecer, porque a gente não vai para lugar nenhum, vai ficar rodando igual o peão, né? A gente precisa dar um passo de cada vez. Eu pus aqui, né, que muito, e o pior de tudo isso, gente, é que tem muita gente que às vezes está desenvolvendo doenças. E aí a gente vê aqui na terça-feira que o simples fato, ou é por teimosia, ou é por continuar com pensamentos ruins, E a gente vê que o anjo da guarda consegue melhorar nossos sentimentos e nossos pensamentos realmente se a gente pedir, que é pura mediunidade, é intuição, inspiração, enfim. E a gente vê que as pessoas estão acumulando doenças. Aí depois tem gente aí, o que eu pus aqui, né, agora use o amadurecimento de cada um, procurando desenvolver seus próprios dons. não apenas para ajudar outros irmãos, mas também para cumprir o que de cada um é esperado no caminho que trilhamos de volta ao nosso Pai. Então eu acho que aí que está, que Jesus sempre falou, volto no João, acho que eu vou ficar com o João 10, tá? Gente, eu queria finalizar aqui, eu vou ler para vocês, qualquer coisa que eu li, tá? Se eu não conseguir. Uma mediunidade que eu tive, que foi onde tudo começou, por que eu estou aqui falando de Jesus, né? Então, que eu comecei nisso. Então eu vou te falar, foi em dezembro de 2013, tá? Nada do que leio ou aprenda possa ter significado real da vida de Jesus. Jesus, como exemplo, tem que ser vivido e é o que acabou de fazer hoje. Não lembro direito, mas vamos lá. Viver Jesus é sentir a dor que ele sentiu pela dor do próximo. Viver Jesus é aceitar sua missão consciente das provações e alegre pela oportunidade de auxílio. Viver Jesus é a certeza de ter encontrado o caminho que te afasta das angústias, das incertezas e da falta que sente de algo que não sabe o que é, mas te entristece. Desculpa, está errado. Viver Jesus é se enobrecer e se encher de luz no auxílio do seu irmão. Isso é sim, de fato, entender o que ele veio e para o que ele veio. Saia desse patamar que, além de inibir, paralisa você de continuar seu caminho. O estudo e entendimento de Jesus nada vale, só com a atitude de realizar é que te move para onde deve caminhar. Não se entristeça com as coisas do mundo, porque cientes que estás, a única coisa que resta fazer é o de ajudar aqueles que se encontram em situação pavorosa. Este é o verdadeiro caminho que tira a dor do mundo, que acaba com a culpa que ainda sente. Tente entender por que a indiferença religiosa te trouxe até aqui. Estás onde deveria estar, tens o que a ti foi direcionado, recorda dos avisos, consolos e lições que te foram trazidas por inspiração. Nada, filha, que passa hoje é por acaso. Não te desvies do teu caminho, pois sempre que desviar, te chamaremos com avisos muitas vezes nada favoráveis. Tens a retornar ao Pai de forma lenta, como todos que se entregam a essa jornada. Porém, a constância dos passos determina o crescimento do filho, que se perdeu na sua essência. Bons trabalhadores foram recrutados, nessa lista lá estava tu, disposta e aberta a novas experiências para amar o amor que carrega em seu coração. Não te desvies, filha querida. Sempre haverá luz que te guiará ao seu caminho, à sua verdadeira missão. Aquele que te fala foi aquele que serviu de exemplo em muitas situações de desonra ao filho. Porém, como exemplo que também sou, de que arrependidos só podemos evoluir e nos redimir com o trabalho e com o amor. Tuas palavras que estou agora jorrando do teu peito não te faltarão em nenhuma explanação. Tua missão já está descrita e na hora certa virá. Tem mais gente a quem ajudar, tem as obrigações de a muitos levar, tem as missões de separar o trigo do joio do trigo, não sei o que vou separar, né? Ao ser separado, né? Os que restarem irá auxiliar. Cuidado com o julgamento, e apesar da malha ser fina, não é a ti que cabe julgar. De podridão aqui se entende e de desmistificação também. Porém, nada do que te foi tirado é em vão. A batalha apenas começa para ti, o ouro que vês é o que vai ao teu encontro de forma de felicidade, de que outrora já teve e não soubeste aproveitar. Filha, que é a responsabilidade e o dever de agora se redimir e fazer o que de ti é esperar. Conta com a legião, te ajude nas primeiras ou melhores horas, sempre estarão a te guiar, te auxiliar e muitas vezes a te carregar. Eu recebi isso, foi para mim, eu acho que como a mediunidade ela vem para a gente estar passando, porque eu acho que serve para muita coisa que está falando aqui, né? Inclusive, o próprio, que eu nem tinha percebido, eu percebi agora lendo, o Espírito que passou isso falou como exemplo, né? Ele mesmo estava sendo exemplo desse resgate, né? Eu queria finalizar aqui essa que eu estou falando aqui sobre Jesus, fazendo um convite, né? Como foi feito aqui nessa mediunidade que eu recebi, é para que cada um aplique e viva Jesus, né, na sua vida. Né? Eu acho que é um bom passo. É óbvio que cada um vai saber a hora de começar. Porque, e no Evangelho Eterno, ele fala, eu vou finalizar lendo isso, que é o resumo de toda a sabedoria, tá? Que são essas quatro perguntas aqui, três perguntinhas. Quem quer estudar e viver a lei de Deus? Quem quer estudar e viver a significação do verbo modelar e modelador? E quem quer estudar e cultivar nobremente aquilo que ensina os textos bíblicos que tratam dos dons, Espírito Santo, carismas ou mediunidades? Tá, gente? Queria agradecer aí a oportunidade que eu tive de falar do plano espiritual e de vocês que vieram escutar. Obrigada, gente.
Está ótimo, Lívia. Perguntas para a Lívia?
Então,
tem.
Vai ser bom fechar.
Tá. Vamos ver que fechou na atrasada. Vamos ver se você vai ligar ou não. Você vai ligar ou não?
Cai na palma. O Cristo fala que ele é a gente de humanidade, que ele não tem um planeta específico. O que quer dizer isso?
É assim, ó, quando que eu falei, a Terra, vamos por aqui. Cristo, ele não pertence a nenhum planeta, como a gente
já
pertence.
Já
porque
já
todo mundo.
É mais que todo mundo.
Ele transpôs, ele foi transado no céu.
Mas ele tem uma origem.
Tem.
Como você tem, você vai ter Cristo.
Mas da maneira. Isso, quando você for para o oitavo céu, aí você vai poder ir para qualquer planeta.
É por isso que chama até mundo, né? E do oitavo céu? Estou falando que a partir do sétimo a gente escolhe se quer reencarnar ou não.
Não, a partir do oitavo, você vai justificar.
A partir do sétimo, o oitavo você escolhe. Daí,
se
eu doitava, vinha aqui
de Madagascar.
Obrigada,
senhora. Você
não
vai passar. Não vai, não vai.
Não
vai,
não
vai.
Não vai,
não
vai.
Não
vai,
não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai,
não
vai.
Não
vai,
não vai.
Não
vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai.
Como fala aqui, e como fala aqui, depois se quiser, se você ler, dentro do oitavo céu também tem subdivisões. Tanto é que a gente fala aqui, ou já está dedicado, crucificado, né? Que às vezes a gente fala assim.
Não, depois tem os Cristos, aí tem o Cristo de planeta, aí depois tem o Cristo de sistema solar, de galáxia, de metagaláxia, subindo. E quando você já souber de tudo, do Cristo do universo, aí você já começa aí. É por isso que eu não sei qual é o nível de entrada que tem, porque a gente não conhece esse outro lado.
O que eu entendo é assim, que depois que você é crucificado, você não encarna mais para expiações ou para provas. Então, você encarna para ajudar.
Para fazer algum trabalho
específico. Fazer algum trabalho específico missionário, assim, de ajudar.
Né?
Eu queria que você me falasse esse negócio de Judas. Eu leio alguns textos que falam que o objetivo dele não era trair Jesus, né? Que ele quis antecipar o processo, né? De alguma forma levar Jesus.
Ah, não, vamos repetir isso, pode repetir. Não, ele veio porque ele queria. Na realidade, o senhor sempre falava, Judas era médico, filho de um rico comerciante, ele não era pobre, ele não precisava de 3 moedas de ouro. Essa historinha. Ele era um idealista. E ele sabia exatamente quem era Jesus. E ele achou que ele tirando Jesus por um tempo, todo mundo iria querer, porque todo mundo gostava de Jesus, sabia do serviço dele, das obras dele. Então ia ter uma rebelião e todos iriam tirar Jesus.
Ele foi traído. Ele queria que Jesus realmente fosse reconhecido, que Jesus fosse reconhecido como o rei dos judeus. Tanto é que
o povo não foi exatamente a droga, ele entregaria para quê?
Para que ele seja tirado e todo mundo ficasse.
E ia se rebeliar e ele virar.
Estava Jesus e Barrabás e o povo teve que escolher.
Exato, depois. E aí, o que aconteceu? É, na verdade, aqui, Débora, que a gente falou, na oração redenção de Judas, fica bem claro, porque na verdade Judas, tudo que passou, como ele tirou a vida dele, ele se suicidou, né? Então isso, e quando você lê aqui, eu vou repetir, porque no começo, André, ele estava aqui, né? Que é super importante isso, eu acho que... E ele fala assim, né? Ele foi traído, ó. Judas traído foi reclamado, ouvindo coisas de estarrecer. Eis o fraco, então a penar, e dizendo eis de morrer. A própria é linda. E depois, se quiser, você pode ver aqui que é que conta bem essa historinha, bem detalhadinha.
Por sua da Yolanda.
Da Yolanda.
Ah, que legal que ela é.
Faz perguntas para a Lívia?
Ai, gente, não tem pergunta? Que bom.
Não é falta de dúvida, né? Que é bastante coisa para
também,
né? É verdade. Tem coisa que parece que é
tranquilo,
mas vai
ter campanha. Deixa eu só falar um pouquinho do
cenáculo.
Tá? Do desenho. Isso é importante. É, bem rapidinho. O desenho, então, é, na realidade, e já existia esse cenáculo antes de Moisés e tudo. Não ligados ao judaísmo, mas sim ligados à verdadeira espiritualidade. Quando Moisés teve que ele pegou todos os conhecimentos do Jetro, que era o sogro dele e tudo mais, que tinha esse conhecimento, e ele já tinha os conhecimentos do Egito, ele foi e foi cultivando. Então, tudo que era feito na época do deserto e tudo mais, era através das mediunidades que eles eram informados. Quando eles chegaram e conquistaram a terra e Moisés não entrou, eles ficaram lá e continuaram a trabalhar com esse contato mediúnico. A partir de alguns tempos, e começaram aí resolvendo que eles queriam ter um rei, e sempre tinha lá os profetas, que eram os que determinavam as informações em função das mediunidades. Era o grupo dos anciões. Aí quando começou com o rei, né? Primeiro rei foi o Saul, né? E aí ele, felizmente, ele pegou e queimou os livros, os 5 primeiros livros do Pentateuco. Aí a espiritualidade mandou formar um cenáculo. Para quê? Para aqueles que tinham mediunidades começarem a trabalhar lá dentro, ficar fechado, porque os homens já não estavam mais preparados, eles estavam isolando os profetas. E aí foi criado o cenáculo do lago morto e depois o do mar morto, os dois cenáculos. Então as pessoas, os filhos, quando eles eram chamados mediunicamente, eles tinham sonhos, eles tinham visões, ou os próprios pais tinham e mandavam os filhos. Quando eles chegavam à porta do cenáculo, eram fechadas essas portas. Não é aberta, ah, eu quero trabalhar lá dentro. Não é nada disso. Eram fechados. Quando eles chegavam lá, eles passavam por várias situações, que chamavam de provações, que na realidade era para saber como eles se comportavam, porque eles não podiam ser vingativos, eles não podiam ser. E mesmo Jesus, como a Lívia mesmo explicou, ele começou da primeira parte, da primeira faixa, das coisas, varrendo o chão, limpando latrina, se tinha latrina, entendeu? Limpando tudo e exatamente isso. Por quê? E a partir daí vai evoluindo, vai evoluindo. No começo, quando era ainda que não tinha esses que eram chamados de essênios, esse grupo mais radical de judeus, que eram mais ligados a essa parte espiritual, radical porque eles se exigiam muito, mas eles não eram radical que nem os rabinos, do Sinédrio e tudo mais. Esse grupo de essênios, antes disso, quando chegavam no oitavo céu, que nem todos chegavam ao oitavo céu, no oitavo ponto do conhecimento, né, que aí já tinham conhecimento de tudo, que nem todos chegavam, eles eram deitados, eles tomavam uma droga, um chá, deitavam dentro de um sarcófago e tinham a primeira mediunidade. Depois que Moisés veio, que abriu essa parte, já não existia mais essa coisa tão pesada. E as mediunidades voltaram a fluir. E aí teve de ser fechada, mas tinha profetas que andavam pelas ruas, que ele recebia informação, ele saía do cenáculo e ia. Então os desenhos eram tidos meio como loucos, porque eram andarilhos, pessoas que usavam cabelos compridos, vestes longas, e tinham aqueles que ficavam dentro do templo e aqueles que constituíam família, porque para eles era importante constituir família, pai, mãe e filhos. Né? Isso era importante. Então, isso tudo foi quando Jesus, quando Moisés, que foi João Batista, e Jesus, os dois abriram os templos, acabou, não teve mais essa necessidade, porque a mediunidade voltou para o mundo. Isso é importante, ela voltou para o mundo.
Mas, Mara, no caso aí, a vinda de Jesus, ele já veio predestinado a ser sacrificado no caso? As próprias visões dele?
Ele já viu a visão de Engarde quando ele tinha 18 anos.
E o livre-arbítrio, no caso, da própria população?
Inclusive, mas Deus é o eterno presente, né? O livre-arbítrio, ele já sabe o que ele vai fazer. Mas ele teve o livre-arbítrio de declinar. De declinar.
Ele tem que declinar da posição.
E ele não quis. Ele sabia o que ele tinha de fazer, porque ele tinha de mostrar. Aí é que está o espírito cristificado. E ele sofreu, hein? Acabaram com ele. Gente, ele era uma pasta humana. Uma pasta humana.
Uma vez lá no São Felipe, eu tive uma visão de quando ele recebeu essa informação, e o Cláudio estava ali. O Cláudio só comentou, porque foi a mesma visão que eu tive. E que seus novos comentários, pode até confirmar. É, que quando ele teve a visão do que ele ia passar, ele ficou tão triste que ele nunca mais sorriu, nunca foi mais a mesma pessoa que ele era antes.
Ele suou sangue.
Ele ficou muito triste.
Ele, quando ele fazia um pouco antes no Monte das Oliveiras, é uma coisa muito difícil de acontecer, mas acontece. Ele suou sangue. Saía sangue por aqui.
Ele ficou muito triste.
Quando ele começou a orar para se preparar.
Aí quando ela fala, ele nunca mais foi em vida do jeito que foi.
E quando ele foi recolhido, que ele estava testificado, né? E a dor devia ser tão grande, aí ele teve um momento que ele falou, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Nisso veio toda a legião, fechou o templo, veio toda a legião e falou, você não pode falar uma blasfêmia dessa, nós estamos aqui do seu lado. E tiraram ele.
Foi
perto de 8
anos
que tirou ele. É, foi. E tiraram ele. Tá? Mas foi bem... Não foi fácil, não. Só o Cristo para aguentar isso, gente.
E ele teve oportunidade para se interessar.
É, mas o que isso é? Mas aqui tem uma...
Mas, gente,
se você não tem que ser isso, Maracinho, me fala que o povo que lá te falou, te dou uma mula, te dou cavalo, vai. Ele não, tem que cumprir o que eu fui fazer.
Mas levar o
processo. Ele não quis. Não quis.
Mas é
a definição
dele.
Mas ele não
precisava. E como vai mostrar aí, gente? Como ia mostrar?
Gente, a gente está sendo tão infantil questionando isso, da mesma maneira que a gente às vezes é infantil. Desculpa, é que eu não falei. Meu filho não precisa passar por isso, meu irmão não precisa passar por isso. A gente não sabe, né, Mário?
Eu acho que é, mas tem razão, como é que ia mostrar?
Gente, mas é que não é aquela época era mais bárbara do que... Era muito bárbara.
Ah,
apesar que hoje a gente está voltando, né?
Gente, só que a gente não pode esquecer que hoje a gente vê com o conceito que a Igreja Romana Católica passou em 2000 anos. E é um conceito muito deturbado. Tá? Se a gente estivesse vivendo na época, a gente ia entender muito mais coisas que hoje a gente não consegue entender, porque aquilo foi cortado da gente de uma maneira tão cruel, tão difícil, porque eles impuseram tantas informações erradas. Eles acabaram com Judas, acabaram com Maria Madalena, sabe? Usaram Pedro como se fosse o primeiro Papa, que não tinha nada de Papa, né, porque não devia existir nada disso. E coisas do gênero. Tiraram, porque tinha dentro dos templos, eles estavam esperando, tinha 70, 80 em cada templo lá, de essênios de Médios, esperando João Batista e Jesus para poderem sair para a caminhada. E esse grupo de pessoas, né, pescador de almas. Pedro era Pedro, o Simão, todos eles eram do tempo de junto com João Batista. Eles saíram de lá e o Tiago se uniram a Jesus depois.
Ei, o que aconteceu com o João Batista, que foi degolado, gente?
Foi degolado.
Entendeu? Pedro era pescador.
Não, pescador não, pescador de alma, tudo bem, mas ele era do templo, né? Ele estava fechado lá dentro do...
Era
um médium. Todos eles eram médiums, trabalhavam. Então, nós fomos tão cerceados da verdade, foi tudo tão adulterado, que é muito triste da gente ver. É muito triste.
Um dos maiores exemplos disso, se vocês tiverem curiosidade de ler, além de ler os dois iniciados, que eu acho que é fundamental, eu li bem, mas tem quase tudo de cabeceira, mas tentem dar uma pesquisada sobre o Concílio de Constantinopla. Quando o rei Constantino, até então, a mediunidade fazia parte das pregações, inclusive da parte dos lados romanos. Só que Constantino resolveu que aquilo estaria prejudicando o reinado dele. Então ele proibiu que houvesse profetas que a mediunidade constava na Bíblia da época. E simplesmente com esse concílio, entrem lá para vocês pesquisarem, é impressionante o que o Constantino fez. Ele simplesmente falou, a partir de hoje não há médium, não há nada disso. E aí o que aconteceu? Aí houve essa deturpação que foi cerceando tudo isso até hoje. Ainda existem pessoas que acham que mediunidade é coisa do demônio, gente. Escutem.
A maioria.
É, mas na hora de querer saber alguma coisa, né? Vamos lá perguntar. Apagar essa gente. Tá fácil.
Mas tem gente lá em cima
trabalhando.
Aí
daqui
quando
chegamos,
ela
vem
muito bem.
É. Gente, mais alguma perguntinha? Alguma pergunta?
Não.
Quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário?
Não. Só um. Do Papa. A gente estava falando aqui de como criar os filhos, né? Está gerando a confusão que está gerando.
Sim, que ele veio para bagunçar.
É que ele falou que o pacto já
dá uma batidinha.
Uma batidinha.
Não queira. Queria que ele falou que a família, que homem e mulher, não é coelho. Não é para ter tanto filho.
É isso.
Agora eu não sei. Mas ele veio para fazer algumas alterações. Porém, você percebe que ele vai ser cortado de tudo quanto é jeito e logo não assassinarem ele. Mas tudo bem. Mas não esqueçam, ele representa a besta romana. Ele representa, ele foi colocado lá porque estava tudo degringolando para tentar, com o jeito dele, manter a estrutura da Igreja Romana. Né? A igreja que dentro dos seus ossos, nas suas estruturas centrais, tem o desencarne e o assassinato de muitos médios, o desencarne e o assassinato de todos aqueles profetas que vieram para trabalhar para falar a verdade. A gente não pode esquecer isso.
Você não pode mudar isso.
Oi?
Não, ele
está
a serviço da Igreja Romana.
Ele mudar a massa.
Leia. A gente tem que fazer.
Não,
sabe,
mas
a gente tem que
fazer
aqui.
Não tudo, ele não aceita.
A gente tem que estudar o Apocalipse aqui. Né, Mara? É. A gente tem que estudar o Apocalipse para vocês entenderem cada besta e cada coisa que vem aqui comigo.
Bom, gente, então podemos fazer o fechamento, se não tem mais perguntas. Vocês querem algum comentário, alguma coisa?
Eu só ia falar
para
a
Lúcia,
que ela falou do Lucas, que
é
a Ana,
que
esperando
até
agora.
Ai, meu Deus, Lucas. É,
da
Lúcia. Quem não leu foi a Ana. Né?
Mas ainda não, você falou, que não entendeu.
Lucas, que Lucas você quer? Vai, Lucas. Gente,
Lucas, cadê o Lucas? Ah, tá aqui, ó. Lucas 2:25, eu vou ler pra você.
Que
Lucas.
Quer que eu leia?
Lucas 2:25. Não, acho que é, quer ler aqui,
não,
ó.
Não, 35
minutos eu vou marcar. Não, meu, havia em Jerusalém um homem que chamava, eu já tô mudando as palavras da Bíblia, cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus. Esperando a consolação de Israel, o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz a teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Tá.
Gente, vamos fechar os olhos.
Ah, outra coisa que é importante, depois você
já entrou para todo mundo. Não, o que é?
Um mapinha. Para entender ele melhor, sim. Tem um mapinha lá, tem uma
região. Porque depois me manda isso, porque eu te mando o mapa que eu tenho. Eu sempre mando para todo mundo
meu e-mail.
Meu
e-mail,
Então você me, por favor. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Vamos agradecer a toda a espiritualidade aqui presente, que tanto nos ajudaram, nos intuíram para que esse trabalho fosse tão harmonioso e tão claro, como foi explanado pela Lília. Vamos agradecer aos nossos guias, amigos, à imensa legião de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, aos socorristas, os médicos, à mensageria divina. Vamos agradecer esse nosso divino amigo, aquele que nós nos espelhamos, Jesus, e também os nossos e todos os espíritos cristificados que estiveram aqui, que tanto nos ajudaram. E vamos agradecer ao nosso Pai, o princípio sagrado. Cada um entre dentro de si e agradeça o que gostaria de agradecer. Vamos a uma rodada de mediunidade.
Ah, com a graça de Deus, eu vi tipo como se fosse fogo, assim, de artifício, mas era muita energia dourada e rosa, assim, violeta, né? Aqui no meio. Depois eu vi um grupo de freiras tirando o hábito. Achei super interessante, né? Depois eu vi. E aí agora eu vejo um campo, eu tô vendo, até escutando assim um sino, ovelhas, assim, é uma paz. A presença de Jesus é uma coisa muito forte, graças a Deus.
Parece de Deus, eu vi muita luz aqui no ambiente e vi como se chegassem três seres, muita luz, sério, né? Três seres, tá bom? Graças a Deus.
Olha o focado assim, que é a realidade do mundo.
maior parte do tempo, então, mas engraçado que eu vou ter que ser todo. E agora eu vejo uma luz bem clara, próxima.
Sentiu alguma coisa?
Não. Eu senti uma paz e serenidade. Sentiu alguma coisa?
Não.
Paulinha? Graças a Deus, eu vejo um cone de luz rosa, violeta, bem forte e uma pessoa na cabeça.
Graças a Deus, eu senti a meu capacete espiritual e muita energia entrando pelo meu capacete.
Sim, realmente, eu confirmo isso, um monte de energia, principalmente de violeta.
Graças a Deus.
Vildinha, graças a Deus. Zorô.
Com as graças de Deus, os três espíritos de luz que eram no rio, seus vasos paletóis, Jesus e João Evangelista, que não cabe de felicidade. Ele está emocionado e ele diz que o verdadeiro Jesus é esse que nós conversamos aqui hoje. E que é muito bom que a verdade esteja sendo espalhada até que, enfim. Muito emocionado, João Evangelista, graças a Deus.
Com a graça de Deus, eu vi alguns seres dourados dentro de uma biblioteca e eu fui encontrá-los. Não me recordo de ter visto antes. E conversamos e eles responderam a minha pergunta que eu fiz há pouco, como é que um Cristo, quando vem, comete alguns erros, como é que é feito, eles falam que é correção imediata. Quando não é, assim, é muito próximo, o tempo é muito curto de fazer aquela correção, mas normalmente é dentro de uma mesma encarnação. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, a sensação, a emoção é muito grande. Jesus tem um centro de sala, usado de muitas crianças, e ele agradece, e ele diz assim, está muito feliz, por passar e sempre de passar por todos as palavras que eu vos deixei, e que elas sejam perpetuadas. Que o meu amor seja perpetuado através delas e que sejam ditas a todos aqueles que as quiserem ouvir. Não cabe a nenhum julgar, mas sim a fazer. Se fizerdes, ou pelo menos tentardes fazer as vossas obras, de alguma forma nos encontraremos em algum momento. Precisais ter a certeza de que isso há de acontecer. E se alguns ainda duvidavam, hoje eu vejo que não há mais dúvidas. Portanto, eu só posso vos agradecer. E se daqui me retirar neste momento, sei que aqui ficará o meu amor no coração de cada um. Graças a Deus.
Gente, falar de um espírito como Jesus, é difícil a gente não se emocionar. É um espírito maravilhoso, com amor, que teve, foi aquele que o nosso planeta é a cara dele, né? Porque ele foi o construtor, o chefe, né? Porque tinha um monte de outros espíritos identificados, ele não conseguiria fazer sozinho. Ele teve vidas lindas aqui, foi o fundador de Roma na época dos Etruscos, que era uma cidade espiritual. Foi o Melquisedeque, foi Jesus, depois foi um Buda e teve uma vida antes do dilúvio. Essas vidas importantíssimas que ele teve aqui no planeta, que deixam que nós evoluíssemos, infelizmente alguns homens acabaram destruindo todo esse conhecimento. Eu tenho de agradecer muito a espiritualidade, agradeço muito a Lilian pelo trabalho, a dedicação que ela tem feito para fazer essa palestra, foi linda. Convido a todos para a próxima palestra, quem vai fazer é o Silvio, que está viajando agora, que vai ser sobre o livro Mensageiro de Caçapa. Isso vai ser o mês que vem. Nos próximos dois meses depois será o Soli, que vai falar sobre as vidas de Oswaldo Polidoro. E, na sequência, a Débora, que vai falar o livro
A Volta
de Jesus Cristo. Tá? Então, nós já temos, assim, o primeiro semestre todinho com palestras marcadas. E não eu, tá vendo?
Você já está passando certo, né?
Então, é importante, porque a gente precisa ver outros pontos de vista. Você só vê o meu ponto de vista, a gente tem que ver o todo, né? Você
gosta de ser complicado. Você precisa saber, né?
O que não tiver escrito, a gente... Tá? E esperando que realmente o trabalho tenha produzido bem, aguardando novas oportunidades, dando muitas, mas muitas graças a Deus. Com a graça de Deus, a oração de hoje, médica, de palestra, está encerrada.
Graças a Deus.